Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, na apresentação, hoje vai estar convosco o João Santa Rita e vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta nos 13.630 e 15.720 e depois das 18h às 18h30 acrescentamos a onda média, 1.530. E continuamos, claro está, em onda curta, 13.630 e 15.720. Na internet estamos, como sempre, em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com um convidado e hoje o nosso convidado é Maema Salazar. Ele é docente universitário de Relações Internacionais, principalmente de assuntos africanos, portanto uma boa oportunidade para discutirmos relações externas de Angola e questões internacionais e também para discutirmos talvez um pouco o ensino secundário. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Dezenas de pessoas morreram depois de ter entrado em colapso um cessar-fogo em Gaza, com Israel e o Hamas a acusarem-se mutuamente de responsabilidade por esse colapso. As autoridades militares israelitas disseram que homens armados atacaram soldados que destruíam túneis na fronteira perto da cidade de Rafah, uma hora depois de ter entrado em vigor um cessar-fogo. Essas fontes disseram que se suspeita que militantes do Hamas capturaram um soldado israelita e levaram-no para Gaza através do túnel. Israel tinha anunciado que iria continuar a demolir túneis para além das suas zonas defensivas durante o ataque e disse que este foi uma violação flagrante do cessar-fogo que deveria durar 3 dias. Notícias dizem que as operações militares recomeçaram. Entidades oficiais palestinianas disseram que 35 palestinianos morreram hoje. O Hamas recomeçou a disparar rockets contra o sul de Israel. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde disse hoje aos presidentes dos países da África Ocidental afetados pelo ébola, que a epidemia está a alastrar-se mais rapidamente do que os esforços para a controlar. Margaret Chan afirmou que se a epidemia continuar no ritmo atual, as consequências podem ser catastróficas em termos de mortes e de consequências para o desenvolvimento socioeconómico dos países afetados. A diretora-geral da OMS fez estas declarações em Conakry, onde se reuniu hoje com os presidentes da Guiné-Conakry, da Serra Leoa, da Libéria e da Costa do Marfim. A OMS e os líderes da África Ocidental tentam finalizar um plano de US$100 milhões para combater a propagação do vírus, que já custou a vida de 730 pessoas na região. O Tribunal Constitucional do Uganda anulou uma lei anti-homossexual que permitia penas de prisão perpétua para pessoas consideradas culpadas de atos homossexuais por consenso. O Tribunal disse que tinha anulado a lei por questões de procedimento. O Tribunal Supremo disse que a lei anti-homossexualidade era inconstitucional porque tinha sido aprovada no Parlamento sem que estivessem presentes deputados suficientes para um quórum. Os apoiantes da lei poderão apelar agora a decisão. Várias dezenas de investigadores internacionais começaram a trabalhar no local onde se despenhou o avião das linhas aéreas da Malásia, na parte leste da Ucrânia. Investigadores da Holanda e da Austrália, acompanhados por funcionários da Organização de Cooperação e Segurança na Europa, começaram a fazer buscas em toda a zona que foi designada agora como uma área de crime. Os investigadores vão inicialmente centrar as suas atenções em recuperar várias dezenas de corpos ainda desaparecidos e recolher os haveres de 298 pessoas que morreram quando o Boeing em que viajavam foi abatido. Esta manhã, 10 paraquedistas ucranianos foram mortos numa emboscada numa zona não muito longe do local do desastre. Outros 13 ficaram feridos e 11 estão dados como desaparecidos.
Angola, fala só.
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 Na apresentação deste Angola Fala Só, está convosco o João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é o professor Maema Salazar. Ele é docente universitário de Relações Internacionais, uma boa oportunidade para falarmos de questões internacionais e também, claro está, se for possível, de outras questões. Professor Maema, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo perfeitamente, Sr. Santa Rita.
Ora, muito bem. Olha, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer o facto de estar aqui hoje connosco. Hoje é sexta-feira, eu sei que às vezes é um pouco difícil esta hora em Luanda, as pessoas preferem ir dar uma volta do que estar aqui na Voz da América, portanto eu queria lhe agradecer imenso estar aqui connosco. Olha, professor, e eu vou começar por fazer uma pergunta que está relacionada aqui com os Estados Unidos. Portanto, a partir da próxima semana vamos ter aqui uma cimeira Estados Unidos-África. Vai estar aqui, creio eu, o vice-presidente angolano. Como é que você vê esta cimeira ou como é que a interpreta?
Poxa, muito obrigado. Eu penso que a cimeira África e os Estados Unidos, do meu ponto de vista, creio que não haverá nada de novo. É apenas uma resposta que os Estados Unidos hão de dar, portanto, sobretudo para os investimentos da China, que têm, de facto, tomado contornos muito mais agressivos, precisamente no continente africano. Penso ainda que os Estados Unidos já não têm beneficiado muito com os investimentos africanos, sobretudo em relação aos anos anteriores. O apoio que os americanos, os africanos ou os Estados Unidos davam nos anos anteriores era um pouco mais no teatro militar e precisamente na ajuda humanitária. Hoje, em África, já não é possível estabelecer um teatro militar porque em algumas paragens do continente africano, portanto, digamos que há alguma estabilidade política, estabilidade ainda, estabilidade militar. Portanto, não há muitos conflitos, exceto o conflito que temos estado aqui a apreciar é a questão da nossa região, onde Angola faz parte. Por outro lado, Angola, agora, os Estados Unidos devem acionar uma nova parceria, e porque, aliás, John Kerry, quando esteve em Angola, com uma visão muito clara de restabelecer um reforço na questão diplomática e também na cooperação económica, vimos ainda que, através do Exim Bank norte-americano, apoiaram precisamente um projeto avaliado em cerca de 600 milhões de dólares, precisamente para projetos energéticos. Deixa-me, de facto, dizer que este encontro entre a África e os Estados Unidos, na minha opinião, é uma espécie que Barack Obama pode estar, de facto, já a despedir-se. É, portanto, já na véspera do último mandato, um encontro que também foi pedido, foi solicitado por vários africanos e vimos ainda várias fontes ligadas, portanto, à política africana e também vários professores universitários foram pedindo esta aproximação entre a África e os Estados Unidos. Ainda assim, eu penso que este encontro vai servir, é um encontro de oportunidades, onde Barack Obama, líder precisamente norte-americano, vai poder encorajar os líderes africanos cujo a sua governação é aceitável, porque Barack Obama, quando portanto, entrou na linha do seu mandato, falou muito mais sobre a boa governação, mas começou a olhar muito mais para a África. Penso eu que este encontro vai servir para alertar os líderes africanos de que devem conduzir com muita transparência, precisamente, os seus países. Estamos a falar, sobretudo, daqueles países que, onde a democracia, a eleição, a questão da Constituição ainda é salutar. Portanto, basicamente, penso que vai servir mais um pouco para refletir com os africanos como é que, de facto, a África deve olhar para o futuro do continente, para o futuro dessa geração, que é o continente do futuro, um país, uma África que é o berço da humanidade, onde as potencialidades económicas, naturais, enfim, poderá dar um grande subsídio ao mundo. Portanto, basicamente, penso que são essas linhas que
Sim,
ocorrem
a
dizer neste momento.
Pronto, olha, obrigado, professor, por este, vá lá, este ponto de vista bem largo sobre esta cimeira que vai decorrer aqui na próxima semana. Talvez mais adiante eu possa meter uma ou outra pergunta, mas para já eu quero passar aos ouvintes e tenho já um ouvinte em linha, que é o ouvinte Simão Temba, de Benguela. Senhor Temba, está-me a ouvir?
Muito obrigado, nosso repórter, nosso digníssimo convidado das Relações Internacionais. E jornalista, Sr. Salazar, muito boa noite, boa tarde.
Boa tarde e boa noite.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. obrigado, senhor.
Muito obrigado. A emissora da Voz da América, para nós angolanos, paupérrimos, pobres, encorajamos que este programa continue até que em Angola haja mudança. Porque queria perguntar primeiro ao senhor, ao nosso convidado, portanto, a comunidade internacional, a América, em primeiro lugar, Portugal, Rússia, França e outros países africanos, todos que visitam a Angola elogiam a governação de Sua Excelência, Sr. José Eduardo dos Santos. Portanto, ninguém teve coragem de dizer a verdade à comunidade internacional. Ninguém teve coragem de criticar este regime. Portanto, nós próprios angolanos, que somos a maioria sofredora deste país, lutamos desde 1975 até a data presente, estamos mal governados. Portanto, o senhor Salazar, digníssimo convidado, o que é que pode ajudar para a comunidade internacional ouvir as lamentações, as lágrimas do povo angolano? Primeiro. Segundo, também a Rádio Eclésia, a Rádio Despertar, podemos valer muito, podemos ajudar muito, nós como angolanos, para fazer ouvir a nossa mensagem na comunidade, lá onde eles são surdos, os que vêm aqui, são surdos e são cegos, então é para dizer a verdade, aquilo que é sofrimento do povo angolano. Portanto, para o último, eu quero dizer assim, neste momento, o governo angolano está preocupado em resolver o problema dos oficiais superiores, das FAPLA, das FAMA, do ENA, o soldado, o sargento, o aspirante, o subtenente que o afere. Onde é que vai fazer o recurso? Nosso Salazar, nosso convidado, a Voz da América, defenda o este povo que hoje está cansado e está paupérrimo. Não é todo, são paupérrimos. Muito obrigado, gostaria.
Muito obrigado, Sr. Temba. Era o Sr. Simão Temba de Benguela. Professor Mayama, aqui três perguntas, basicamente. Uma que é, olha, eu tenho-lhe já que dizer que esta questão dos veteranos das Forças Armadas vem ao de cima todos os programas por vários ouvintes. Mas ele pôs aqui uma pergunta, talvez mais no seu campo, que era esta questão de não haver críticas por parte da comunidade internacional ao governo angolano. Você acha que isso é verdade?
Na verdade, em termos de política internacional, Angola é um dos parceiros de vários estados a nível do mundo. Penso que é preciso que a comunidade internacional ou aqueles que visitam o país devem olhar o país Angola profunda. Angola profunda. Quando falamos de Angola profunda, nós estamos a falar da cidade de Luanda, nós estamos a falar da cidade, a nova cidade de Quilamba. Provavelmente, se aqueles que visitam Angola deviam olhar um pouco mais para a Angola profunda, esta Angola que, onde encontramos alguns bairros ainda sem energia elétrica, alguns bairros sem água, portanto, potável, e, portanto, também algumas zonas com algumas dificuldades. Mas, na verdade, deve-se dizer que o país tem estado a crescer positivamente, mas é importante que o crescimento económico de Angola se reflita na vida do cidadão nacional. Esta é uma situação que é importante. Aqui fala-se precisamente da distribuição equitativa da riqueza. Portanto, em nenhuma parte do mundo podemos encontrar uma divisão equitativa, mas é necessário que o cidadão sinta que, quando o país cresce, ele também, de facto, vai evoluindo. Portanto, estamos a falar da questão da energia, que tem sido muito, 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 muito badalada aqui no interior de Angola, e, portanto, mesmo em algumas cidades, temos encontrado várias dificuldades. Agora, relativamente à questão de vários peritos internacionais que visitam Angola, eu penso que também não são culpados, porque quando estão cá em Angola, vêm visitar o nosso país, provavelmente o Estado angolano encaminha-os para locais já feitos, locais que já estão seguros, locais que já têm energia elétrica, locais em que já há urbanização, portanto, mas é necessário que essas pessoas que vêm visitar Angola também devem manter encontro com a oposição, devem manter encontro com a sociedade civil, provavelmente estes poderão dar um outro olhar naquilo que é precisamente uma nova Angola.
Pronto, muito obrigado, professor, e muito obrigado a este ouvinte de Benguela. Agora vamos para Cabinda, para o ouvinte Silvestre Vladimiro Caetano. Senhor Caetano, está-me a ouvir?
Senhor Sim, estou em linha. Senhor Coxariba, boa tarde, nosso convidado. Boa noite.
Boa noite, senhor.
Boa noite, muito obrigado.
Olha, senhor Caetano, já não é o Costa Ribas, é o Santa Rita aqui. Obrigado.
Ah, sim, Santa Rita, ok. Eu gosto muito de Santa Rita, Costa Rita, por isso falei de Costa Rita. Ok, não problema nenhum.
Não, vai.
Eu falo em nome de Cabinda, sou Cabinda, nasci em Cabinda e sempre sou sofredor de Cabinda. Então, falando de Cabinda, a minha intervenção é qual? Eu queria só que o nosso convidado explicasse em pormenor o que se passa aqui em Cabinda. Quem vive aqui é que sabe. Tropas sempre não deixam a liberdade do povo. A centralidade de tropa aqui nas áreas de Necuto, nessas áreas de Bucuzau, toda aquela mata onde que o povo trabalha, sempre há oprimidos. Sempre nos oprime, que não podem trabalhar, não podem fazer nada. Quer dizer, nós vivemos como se fosse uma coisa que está numa agonia. Hein? Quer dizer, vivemos como se fosse uma galinha que está numa capoeira. E o nosso convidado, sabendo que és um dos elementos das relações africanas, o que é que você analisa sobre isso? Sabendo que o governo angolano sempre declara que a FLEC ou os cabines que não querem negociar com o governo angolano. E eles sempre querem isso, querem nos dizimar. Mas é quem quer dialogar ali? É o governo angolano ou o FLEC que quer dialogar? E outra coisa, sobre o programa Angola Fala Só, a nossa expressão, sou jornalista, essa pergunta é para ti.
Sim, faz.
Sim. Sobre Angola Fala Só, nós traduzimos essa Angola Fala Só em fiote nosso aqui, em nosso quiombo, como dizem. Fala só diz assim, o seguinte, o significado. Quer dizer, podem só estar a falar, mas o que vocês falam não é interesse nenhum. Sim, senhor, é verdade. Então, e nós vamos poder analisar esse programa está há quase há 4 anos. Nós sempre choramos, lamentamos. O povo, o mundo sempre nos olha daquilo que nós lamentamos, daquilo que nós sofremos. O porquê que o mundo não pode vir, pelo menos o presidente do mundo que se chama, que é o Barack Obama, ele não vem visitar a África, porque quando ele chegar a visitar a África, o primeiro país que ele tem que visitar tem que ser aqui em Angola e concretamente em Cabinda, porque ele pode ver a realidade que o povo está sofrendo.
Pronto,
porque olha, o MPL não pode falar, não pode sim. Falar... O que é real que existe aqui. Então, nós é que devemos falar a nossa realidade. O que está aqui é que é isso que nós falamos sempre. Pronto. E quem pode nos acolher isso?
Pronto, obrigado, Sr. Silvestre Caetano, em Cabinda. Olha, eu tenho-lhe a dizer que o programa Angola Fala Só existe precisamente, vá lá, para dar uma oportunidade aos ouvintes de Angola para, enfim, levantarem as questões que quiserem com os nossos convidados. E nós procuramos convidados de vários sectores, desde políticos a sociais, a informação. Hoje temos relações internacionais. Portanto, nós procuramos criar aqui, vá lá, um meio para o diálogo. É só isso que eu tenho a dizer. Mas, ao professor Mayama Salazar, uma pergunta sobre esta questão de Cabinda. Esta questão de Cabinda, claro está, é uma questão que se arrasta há muito tempo. Eu não sei se quer comentar essa questão.
Eu penso que a questão de Cabinda é uma questão muito, muito complexa, porque na língua africana, sobretudo em Kikongo, diz que é na tu vidinjila tu balukapamba, quer dizer que se a resolução do caso de Cabinda ainda não está, de facto, ainda consumada, penso que existem fóruns apropriados à sociedade civil em Cabinda e ao governo angolano, e, enfim, penso que é uma questão muito complexa e as forças vivas de Cabinda e também do Estado angolano provavelmente têm tomado a atenção devida a isto. Esperamos que estas lamentações que os irmãos de Cabinda vivem, os nossos compatriotas, muito rapidamente ela pode ser sanada. Mas é uma questão muito complexa e penso que o Estado angolano tem dado uma atenção muito especial a isto e penso que as forças vivas de Cabinda podem também dar um olhar mais profundo sobre a situação. Portanto, eu não tenho muito a comentar em relação ao caso de Cabinda.
Pronto, obrigado, professor Mayama Salazar. Vamos agora para a Lunda Norte, para o ouvinte Zacarias Muamukepe. Senhor Muamukepe, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Muamukepe.
Está bonito. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Angola, fala só.
Boa tarde, faça favor. Qual é a sua pergunta?
Este é o senhor Zacarias Muamukepe. Eu tenho a minha primeira pergunta. Em primeira pergunta, solicito saber o que a massacre de 4 de janeiro na Baixa de Caçais foi a UNITA contra o MPLA ou foi o FNLA contra a UNITA? Aquela massacre. Segundo a minha pergunta, eu solicito saber que a chegada do clono português, a vez do senhor do Diego Cucão, será que ele é que nos encontrava? Nós aqui, no, ou nós é que encontrávamos o clono português? E a terceira pergunta, solicito sabendo que em 2012, mês de agosto, o dos Santos José Eduardo dos Santos, a primeira vez a visita no Dundo, ofendia-nos sobre a economia de diamante que ele não trabalha com aquele. Aqui no Rio, na Quango, temos Etienne, temos outra empresa, Lumina produz diamante. Noite e dia, 24 sobre 24, aquele diamante, qual é o dono daquela empresa? Carlos Angolano, eu dou uma pequena comentário que o Gaddafi colonializava bem a Líbia, em relação ao Santo, nós todos sofremos desta maneira. Nós aqui, as nossas filhas estudam, nas igrejas, nós não temos energia, água, nem escola, nem hospital. Por mim, aguardo a resposta.
Obrigado, senhor Muamukepe. Tenho aqui muito barulho em linha. Pronto, a professora Mayama, está-me a ouvir?
Eu sei que estou a ouvir, portanto eu não percebi as questões que ele colocou. Parece
que este ouvinte estava mais virado para questões históricas. Ele queria saber quem era o responsável do massacre da Baixa do Cacengue, não é? Cassange, desculpe. Francamente, eu não sei se ele disse se foi uma coisa entre a FNLA e a UNITA ou se foi entre o MPLA e a UNITA. Eu não sei se quer responder a isso. E depois a outra questão.
Não. Sim.
Sim, diga.
Não, mas sim, a segunda questão.
A outra questão era sobre. Olha, deixa-me cá ver aqui. Era sobre a questão dos diamantes. Quem é que controla os diamantes que são produzidos na Lunda Norte?
Pois, eu penso que relativamente à questão da Lunda Norte, nós temos a empresa de diamantes, é portanto esta empresa do Estado que gera a questão de, portanto, dos diamantes portanto, produzidos na Lunda Norte e que são precisamente que servem ou que vão para o que sustentam precisamente a balança, portanto, das riquezas nacionais. Estamos a falar, a par das riquezas do diamante, estamos a falar do petróleo, que fomentam ou que dão maior sustentabilidade no orçamento geral do Estado. Portanto, penso que a Indiama que, de facto, é a empresa que tutela a questão diamantífera, precisamente naquela região do nosso país. É basicamente isso.
Ah, pois, eu creio que a questão, a queixa do ouvinte era que portanto, eles, no sítio onde ele está, na Lunda Norte, pouco ou nada usufruem dessa riqueza. Não sei se também queria comentar isso ou não.
Pois, a questão de. O que se sabe até agora é que o governo angolano tem estado a apostar em várias províncias onde há o maior número de investimentos. Há províncias que o investimento é tem sido muito mais elevado, outras, enfim, às vezes não é tão assim acessível, mas penso eu que naquilo que nós conhecemos um pouco sobre a realidade de Angola, temos estado a ver algum crescimento, sobretudo estamos a ver hospitais, estamos a ver ainda escolas a serem erguidas, enfim, portanto, o país viveu 30 anos de guerra e eu acredito que aquilo que está a ser feito, não é? É um processo e acreditamos que o governo, devemos apenas encorajar o governo a continuar a trabalhar de modo a que o cidadão que se encontra, por exemplo, naquelas zonas do, um pouco mais afastadas, zonas fronteiriças, eu já visitei a Lunda Norte, fui até a zona da fronteira, não é? Há zonas que precisam ainda de estradas, há zonas que precisam ainda da escola. Portanto, devemos encorajar o governo a melhorar cada vez mais e, portanto, os homens do governo que estão a ouvir o programa é apenas também ouvirem essas preocupações e se tiver a faltar alguma coisa que de facto possam socorrer precisamente essas populações que gritam a falta de escola, a falta, por exemplo, de energia elétrica. Eu, por exemplo, há 10 anos eu estive no Dundo, numa zona fronteiriça, acho que é de Zenza, uma zona fronteiriça, ou, portanto, um município, uma zona fronteiriça, eu acho que é um bairro fronteiriço, que faz fronteira com o Congo Democrático, não tinha energia precisamente há 15 ou mais anos. Mas acreditamos que o esforço que o governo está a empreender, provavelmente daqui a mais algum tempo vamos a sentir esses efeitos do governo. Mas o que é preciso fazer, se é preciso fazer mais, acreditamos que o governo deve redobrar cada vez mais os esforços.
Pronto, muito obrigado e obrigado também ao ouvinte Moamo Ekepe, de Lunda Norte. E agora vamos para Benguela outra vez, para o ouvinte Avisto Bota. Senhor Bota, está em linha?
Sim, sim, estou.
Faça favor.
Sim, eu tenho três perguntas aqui para fazer ao nosso convidado. A primeira é o seguinte: como o nosso convidado avalia a educação em Angola, visto que as nossas crianças estudam debaixo das árvores e nenhuma universidade angolana está entre as 100 melhores de África? E a segunda, como o senhor avalia o papel dos partidos da oposição, visto que estão a ser mais mentirosos que o próprio partido no poder? E a terceira, como o senhor analisa visto que o Zedu é o primeiro ditador de África, como está sendo a relação de Angola com outros países? E a minha sugestão é a seguinte: nós temos visto que o Zedu tem violado todos os artigos da Constituição. Então, eu aconselho a todo o povo angolano a não ler a Constituição, porque a Constituição foi escrita por um ditador e estrangeiro.
Pronto,
e a última questão...
Diga.
Sim?
Diga.
Para os partidos da oposição, nós temos partidos, nós aqui em Angola não temos partido da oposição, mas sim partido de lamentação, porque o que mais ele sabe fazer é só lamentar. Até quando nós vamos lamentar? De 2008 até agora é só lamentar. Nós queremos que os partidos da oposição façam ação, é isso que a gente queremos. Caso não fazer ação, todos os partidos da oposição serão destituídos e passarão a pertencer no movimento revolucionário. Essa é a minha questão e muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Avisto Bota, de Benguela. Olha, professor, vamos fazer o seguinte. Eu estou quase a chegar ao topo da hora e, como eu lhe disse quando entrei em contacto consigo antes do programa, eu tenho que dar aqui um pequeno intervalo daqui a bocadinho. De maneira que o que nós vamos fazer é o seguinte. Este ouvinte tinha aqui várias perguntas. Uma delas é sobre a situação da educação em Angola e talvez você possa falar mais sobre esta questão das universidades, porque como você é, portanto, professor universitário, talvez se possa referir à situação da educação universitária em Angola um pouco. E depois esta questão dos partidos na oposição. Eu tenho a impressão que este ouvinte deixou aqui um bom slogan para o MPLA. Não é oposição, é lamentação. Mas de qualquer maneira, olha, eu vou-lhe pedir para guardar as suas respostas por mais um bocadinho, porque eu vou agora fazer aqui uma interrupção para recordar aos ouvintes para que a partir das 18 horas vamos estar a transmitir em 1530 e, claro está, vamos continuar em onda curta em 13.630 e 15.720. Na internet pode estar em www.voaportugues.com. Continuem connosco. Hoje o nosso convidado é o professor Maema Salazar. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na apresentação hoje convosco, João Santa Rita. O nosso convidado hoje, que está em diálogo com os ouvintes, é o professor Mayama Salazar. Ele é docente universitário de Relações Internacionais, principalmente de Assuntos Africanos. E, portanto, nós vamos continuar aqui com os ouvintes. Já temos vários ouvintes em linha. Mas antes disso, eu quero recordar aqui as notícias a esta hora. Dezenas de pessoas morreram depois de ter entrado em colapso um cessar-fogo em Gaza. Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de responsabilidade. Os militares israelitas disseram que militantes do Hamas capturaram um soldado israelita e levaram-no para Gaza através de um túnel quando estava em vigor o cessar-fogo. Entidades oficiais palestinianas disseram que 35 palestinianos morreram hoje. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde disse aos presidentes de países da África Ocidental afetados pelo ébola, que a epidemia está a alastrar-se mais rapidamente do que os esforços para a controlar. Margaret Chan afirmou que se a epidemia continuar ao ritmo atual, as consequências poderão ser catastróficas. O Tribunal Constitucional do Uganda anulou uma lei anti-homossexual que permitia penas de prisão perpétua para pessoas consideradas culpadas de atos homossexuais por consenso. O Tribunal disse que anulou a lei por questões de procedimento. Disse que a lei era inconstitucional porque tinha sido aprovada no Parlamento sem que estivessem presentes deputados suficientes para um quórum. Os apoiantes da lei podem apelar. Várias dezenas de investigadores internacionais começaram a trabalhar no local onde se despenhou um avião das linhas aéreas da Malásia, abatido há mais de duas semanas. Investigadores da Holanda e Austrália, acompanhados por funcionários da Organização de Cooperação e Segurança na Europa, começaram a fazer buscas em toda a zona. Esta manhã, 10 paraquedistas ucranianos foram mortos numa emboscada numa zona não muito longe do local do desastre. E voltamos agora ao contacto com os ouvintes, mas primeiro vamos ao professor Mayama. Professor, quer falar um pouco sobre esta questão levantada por este ouvinte de Benguela, creio eu, que era sobre a questão da educação universitária. Não sei se quer falar um pouco sobre isso.
Pois, em relação à questão da educação em Angola, de facto existem vários problemas. Não é? Por exemplo, os problemas não só são, portanto, dos estudantes que saem com algumas situações muito complexas já a partir do primeiro, do segundo ciclo, do primeiro ciclo, do segundo ciclo. Portanto, há aqui muitos problemas, sobretudo de problema, por exemplo, de escrita, por exemplo, problemas de língua portuguesa, e, portanto, que é um dos alicerces da compreensão daquilo que são as matérias. Também, quando vão para a universidade, descarregam estes problemas de base para o ensino superior. Há alguns estudantes que, de facto, merecem a nossa ajuda como professores e, às vezes, também não são culpados. Mas, na universidade, penso que o maior rigor deve se impor, sobretudo, aquele que gere. Aquele que gera a universidade tem que ser ou licenciado ou mestre. Ou, portanto, tem que ter uma formação superior para compreender, sobretudo, o projeto que ele, portanto, formou ou está a dirigir. Quando não se compreende essa situação, por exemplo, ele está a dirigir um projeto de ensino superior, quando estamos a falar de laboratórios, estamos a falar, por exemplo, de o maior número de investigação científica, ele não compreende. Portanto, o maior rigor deve ser, primeiro, naquilo que é a estrutura das universidades, porque há universidades que ainda têm problemas de infraestruturas, têm problemas, por exemplo, de laboratórios, enfim, de modo a que os estudantes têm a teoria e vai, de facto, à prática. A outra questão é o critério de seleção dos alunos que vão para, que entram para a universidade. Portanto, o primeiro critério é aquilo que nós achamos, demos um formulário e ele responde às questões, se julgarmos as questões são corretas, e também a questão da oralidade ou a questão, por exemplo, da escrita. Há alunos que escrevem mal, por exemplo. Nós podemos também usar esse critério de seleção de estudantes. Para além do critério de seleção de estudantes, outro critério é o critério da avaliação do professor do ensino superior. Porque no ensino superior, aqui, as pessoas pensam que o estudante é uma caixa em que vamos depositar conhecimento. Temos professores que têm comportamentos muito indesejáveis. Portanto, ao se dirigirem ao estudante, eles denigram o estudante. Portanto, o estudante tem de ser respeitado. Há estudantes que já vêm com um volume de conhecimento e a universidade vem apenas para quê? Para lapidar esse estudante. Portanto, penso que também o processo de fiscalização do Ministério do Ensino Superior a essas universidades. Fiscalizar o quadro docente, fiscalizar o número de trabalhos científicos que estão de facto a produzir. A universidade só é universidade quando existe uma produção científica. E, na verdade, várias universidades, portanto, aqui espalhadas do nosso país, tirando a Católica, que está no arco de cima, portanto, muitas delas ainda têm alguma debilidade de poderem produzir artigos, produzirem materiais internos. Portanto, penso que esta missão cabe ao Ministério do Ensino Superior, fiscalizar os laboratórios, fiscalizar as infraestruturas, fiscalizar, portanto, o quadro docente e também fiscalizar os conteúdos que são ministrados precisamente, portanto, pelos professores. Basicamente, penso que são essas notas que devo avançar em relação a esta questão e também cabe ao Governo. Estamos ainda a falar, além do ensino superior, vemos que os professores da UIL, agora os professores do ensino superior, portanto, do ensino público, vão entrar em greve. Portanto, esta é uma questão que não é boa para uma imagem do país, não é boa para uma imagem de um país que está, de facto, a crescer, não é boa, portanto, para uma imagem de um país que, cujo a sua economia está a crescer e, provavelmente, Angola é entre as 12 economias, precisamente, do mundo, Angola está entre essas economias que cresce, precisamente, muito rapidamente. Portanto, é necessário que o Ministério do Ensino Superior vê essa situação com alguma preocupação e que, de facto, acreditamos que muita coisa até aqui tem estado, de facto, a mudar e pensamos que o Governo deve continuar a exercer o seu trabalho, deve continuar, precisamente, a exercer o seu papel. Portanto, em relação às greves que começam daqui a lá, é importante que o Governo, sobretudo o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior, abram a mão ao diálogo, abrem a porta para o diálogo. Penso que o diálogo é fundamental. E na tradição africana, o diálogo é extremamente importante para a resolução dos conflitos da família. Por isso, pensamos nós que é necessário que aqueles que dirigem devem abrir mãos, devem abrir as portas para que o diálogo seja recíproco e ouvirem o que de facto os grevistas pretendem e porque, aliás, se não há um cumprimento de um ponto precisamente que consta no caderno reivindicativo, é necessário que as pessoas possam de facto a abrir as portas para o diálogo, porque, de facto, Angola, a nível da região da África Austral, é um dos países que tem estado a dar uma carta, mesmo até de resolução dos conflitos no continente. Portanto, penso que o ensino, o programa de formação de quadros do nosso governo é salutar, mas este programa deve ser acompanhado, deve ser monitorado de forma que os resultados sejam positivos.
Olha, muito obrigado, Sr. Professor Mayama. Vamos agora para a província da Lunda Norte, outra vez. É o ouvinte Bernardo Mongeno. Sr. Mongeno, está em linha.
Sim, senhor... sim. Boa noite.
Boa noite, Sr. Mongeno.
Boa noite, Sr. Convidado.
Sim, muito boa noite.
Ok, eu tenho duas perguntas. Portanto, a primeira pergunta, eu lamento aqui na província da Lunda Norte, segundo a atitude do governador Ernesto Mangá. Portanto, é proibido a um cachoque estudar a história da Lunda, porque se te encontrar, você a ler a história da Lunda, automaticamente o senhor vai para a cadeia. Assim, estou falando daqui a 3 meses, aprenderam os nossos colegas de Lubano, por se encontrarem tanto a ler a história da Lunda. É porque eu perguntei que é proibido ler a história da Lunda. Portanto, a segunda questão relaciona tanto à reforma, tanto à educação aqui em Angola. Eu estou a ver a reforma aqui em Angola está a prejudicar tanto os alunos. Porque a pessoa que sabe ler, não sabe ler, porque por pagar o dinheiro está a transitar. Porque ele já está fazendo isso na segunda, porque está na faculdade, não sabe ler, não sabe escrever. Eu pergunto, estando fazendo assim, tanto o número dos analfabetos vai diminuindo ou vai crescendo? Era assim.
Pronto, muito obrigado, Sr. Mongeno. Professor Mayama, eu sei que você há um bocado se referiu a esta questão dos alunos não estarem bem preparados para entrar na universidade, mas este ouvinte tinha uma pergunta anterior sobre a história da Lunda. Não sei se quer falar sobre isso.
Pois, em relação, se caso for uma realidade, a história africana, ela é oral. Portanto, a oralidade é uma transmissão muito forte da cultura africana. E, portanto, se caso seja uma situação muito, muito realística, eu acho que é uma atitude condenável, porque ninguém pode apagar a história de um povo, porque o colono esteve cá, entrou cá em Angola, portanto, em Angola, na terra angolana, ontem era a província ultramarina portuguesa, agora Angola, em 1482. Portanto, o colono não conseguiu tirar o batuque, não conseguiu tirar a dança e a língua. Portanto, penso que se for esta atitude daqueles que dirigem a Lunda Norte, é uma atitude muito negativa e provavelmente devem compreender um pouco mais que a história dos Lundas, portanto, é um reino que nós conhecemos, que arrastou-se precisamente até as zonas da Zâmbia e para aqui, portanto, é um reino muito forte, que a história da Lunda é uma história muito interessante, sobretudo para a afirmação da nossa identidade cultural. Portanto, penso que caso seja esta forma, esta de banir e que ninguém leia a história da Lunda, é uma forma de facto negativa. Em relação à reforma, penso que a reforma é um processo fracassado, portanto, do nosso ensino, porque não é possível. Hoje temos a realidade, vê-se que aqueles alunos que terminaram a reforma ainda têm algumas debilidades. Como é possível um professor entende matemática, vai dar matemática, vai dar matemática, língua portuguesa, geografia, história, ou, enfim, outra disciplina qualquer. Portanto, enfim, penso que a reforma é um processo que é um processo fracassado e aqui mesmo em Angola vozes se levantam, se falam muito sobre isso. Portanto, penso que a primeira classe do antigamente estava melhor em relação à reforma que hoje temos estado a assistir a nível do nosso país.
Pronto, obrigado professor e obrigado ao ouvinte Mongeno da Lunda Norte. E agora vamos para a Uila, para o ouvinte Maurício Thomas. Senhora Thomas. Tomás, desculpe, eu estava aqui a ler
sim, em inglês. Tomás.
Sim, Maurício Tomás, faça favor.
Tomás,
sim.
Só escuta.
Faça okay. Favor, o microfone
muito
é seu.
Muito boa noite, senhor jornalista Santa Rita, e boa noite, convidados de Angola Fala Só.
Boa noite.
E eu queria colocar-lhe as segundas perguntas. Como docente do curso da Relações Internacionais e jornalista, o que acha da nossa diplomacia angolana, como tem convencido aos países do mundo, e como disse também, que em Angola tudo vai bem. O ponto a destacar é o seguinte: em Angola não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de manifestações. Pobreza extrema. Afinal, o que é a democracia? Atroperam as leis da Constituição da República que eles mesmos aprovaram. Partitarizaram o Estado. Até quando, no seu ponto de vista, senhor jornalista, até quando essa situação? Era só isso. Muito obrigado, senhor Santa Rita.
Muito obrigado, Sr. Tomás Nahuila. Professor Mayama, vá lá, o microfone é seu.
Sim. Pois, eu não sei se entendi bem a questão, falou sobre a liberdade de expressão, não sei se é exatamente
sim,
isso.
Sim, a primeira pergunta dele é, vá lá, mais no seu... Bem, as duas são no seu campo. A primeira pergunta nele era como é que você avalia a diplomacia angolana, e portanto ele depois partiu para o facto de, portanto, segundo a opinião dele, não haver liberdades e, portanto, Angola ter convencido que está tudo bem.
Ok, na verdade, em Angola nem tudo vai bem. Na verdade, em Angola nem tudo vai bem. Isto as pessoas dominam, não é? Tudo vai bem, tudo não vai bem. Em relação à diplomacia angolana, provavelmente nos últimos 10 anos, na minha opinião, Angola cresceu muito em termos diplomáticos, mas sobretudo na resolução dos conflitos no continente africano. Portanto, o ministro Jorge Scott tem sido um pouco muito mais dinâmico em relação à curva diplomática que tem estado a fazer, que tem estado a empreender precisamente a nível do continente africano, sobretudo na região dos Grandes Lagos. E, como sabe, Angola assume a presidência dos Grandes Lagos, a questão do Congo Democrático, a questão da RCA é um dos problemas que tem estado à baila, e penso que a diplomacia angolana nos últimos tempos tem estado a emergir significativamente no seio da conjuntura internacional. Agora, é necessário que o Estado angolano saiba aproveitar este bom momento, de forma que, portanto, a nossa diplomacia está, de facto, a enfrentar. Portanto, penso que, em resumo, nem tudo vai bem, portanto, no contexto angolano. Temos, de facto, muitas dificuldades, desde escola, desde estradas, da energia, enfim, e a questão da diplomacia angolana, eu penso que, na liderança do atual Ministro da Ação Exterior, a diplomacia está muito mais dinâmica e Angola tem estado muito mais no palco internacional, sobretudo na resolução dos conflitos, precisamente no continente africano.
Pronto, obrigado, professor. E agora vamos para o BIE, para o ouvinte Mingo Chipunde. Senhor Chipunde, faça favor.
Alô?
Sim, faça favor, senhor Chipunde. Está em linha.
Estou em linha. Boa tarde, nosso convidado. Boa tarde, Alves da América.
Boa tarde. Olha, senhor Chipunde, senhor Chipunde, senhor Chipunde, senhor Chipunde, senhor Chipunde.
Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é essa. Aqui em Angola, os papás, quando estudaram melhor, a partir de primeira, estão sendo iniciados a descentralização e alfabetização. Agora, hoje em dia, não estão os professores e os diretores, não estão ensinando a descentralização e alfabetização. Dizer que aprende um jogo, está pesquisando, não está ensinando. Então, Angola vai crescer ou Angola vai ficar como? Então, segunda pergunta. Os papás lutaram aqui em Angola, alguns morreram, alguns ficaram. Então, aqui em Angola, aconteceu assim. Então, como o governo Andanga andou de ouvir a Telateca, então assim, como ficar com ele?
Muito obrigado, senhor Chipunde, está a chegar. Senhor Chipunde, estava a chegar muito mal, eu não consigo perceber o que está a dizer. Professor Mayama, não sei, você já falou um pouco sobre esta questão de preparação dos alunos, vá lá, a nível mais inferior do que o universitário, e parece que isto quer esta a questão que o ouvinte estava a levantar, mas infelizmente ele estava a chegar em muito mais condições.
Sim, sim. Não, eu já falei sobre essa situação e acredito que é preciso, na minha opinião, repensarmos um pouco o primeiro ciclo. É necessário repensarmos um pouco o primeiro ciclo, porque, de facto, temos muitas debilidades. E essas debilidades se refletem até no ensino superior. Portanto, disse bem que há estudantes que têm dificuldades de escrever, há estudantes que não sabem ler, precisamente em alguns perfeitamente. Há, de facto, alguns problemas aí. Penso que o ensino primário, que são da zona do primeiro ciclo, deve ser bem refletida, e é necessário que também o Estado angolano abra diálogos, não é? Temos vários professores que são formados em educação, portanto, são formados pelas escolas do INE, escolas da educação, enfim, para darem uma visão um pouco mais sobre isso, porque se voltássemos no modelo anterior, eu acho que o modelo anterior estaria melhor, porque a criança que fosse para a segunda, primeira classe já sabia ler, na segunda classe o aluno já, de facto, tem uma visão. Portanto, já estava ligado à matemática, já sabia fazer a subtração, já sabia dividir, já sabia até multiplicar. E em alguns casos, portanto, no modelo anterior, já na segunda classe, o aluno já tinha um pouco de domínio da tabuada. Portanto, penso que o modelo anterior é melhor, e porque nos dias de hoje, se pudermos testar alguém que está na terceira classe, tem debilidades de leitura. Portanto, eu penso que o modelo anterior era melhor, e é necessário que o Estado angolano, portanto, o Ministério da Educação, neste caso, sobretudo o Ministro Quinda Simão, que é o pai da reforma, nesse caso, e enquanto Ministro, Vice-Ministro, ele deu um grande impulso sobre isso. Então, eu penso que é preciso que tenhamos coragem de também refletirmos um pouco sobre isto, para podermos melhorar a qualidade do ensino que se pretende no nosso país.
Pronto, obrigado a este ouvinte que nos ligou do Bié. Infelizmente estávamos com péssimas ligações. E agora vamos para a capital, para o ouvinte Jorge José Moata. Senhor Moata, está em linha.
Muito boa noite.
Boa noite.
Muito obrigado. É uma honra estar novamente ligado ao programa. Bom, eu vou ser rápido e gostava de fazer três perguntas ao Mayama. Antes da morte de Isaías Kassouli e Camolinha, segundo as minhas pesquisas, a rádio pelo qual o senhor trabalhou sabia da sua localização, porque os tais chegaram mesmo de ligar a rádio e a pedir o grito de socorro. E a rádio está engavetou até ao dia de hoje. Como é que o senhor, ou seja, o senhor conseguiria afirmar se é de fonte oficiosa ou oficial, se é real ou não? A segunda questão é, o que é que deveu a saída do senhor à rádio e Coésia? O que é que deveu a saída do senhor à rádio e Coésia? A terceira e última, de 0 a 10, quantos valores dá a educação angolana? De 0 a 10... Quantos valores dá a educação angolana?
Pronto.
É tudo.
Pronto, obrigado, Sr. Moata. Olha, três perguntas diretas. Aquela questão de... Ele pergunta se é verdade que o Isaías Kassouli, um deles, telefonou para a rádio. E porque é que você saiu da rádio? E os valores?
O Jorge Moata, da capital, muito obrigado pela questão que coloca. Portanto, a todo este percurso, a esta questão da Eclésia, viria de cima. Primeiro, eu, em relação à educação, eu já fiz referência a isso e penso que, de acordo com a nossa realidade, os nossos ouvintes, amigos, poderão dar uma nota, portanto, à educação em Angola. E rebatemos que algo está mal, algo deve ser melhorado, enfim. Em relação a Kassouli e Camolinho, enfim, não estou na rádio, não sei como responder à questão, não sei. E o Mayama Salazar saiu da Eclésia por convicções próprias e, como sabe, nós até um certo perfil sonhamos mais e ser jornalista. Só por ser jornalista, a minha contribuição, penso que procurei parar, dar uma pausa. E agora a contribuição tem estado a ser um pouco mais nas mídias da educação em Angola, de modo a que possamos ajudar o país a crescer, de modo a ajudar a juventude a ter uma visão diferente de São Pascoal. Portanto, eu, a um certo nível, parei de ser jornalista da Eclésia por uma opção pessoal, não é? É uma opção pessoal. E achei conveniente dar um outro passo, que é, portanto, a formação, a minha formação pessoal, que é a formação, portanto, do doutoramento em educação, e porque, como sabe, o ser jornalista, perdemos muito tempo, o Santa Rita está ali, pode dizer isso, perdemos muito tempo e penso que, dando aulas em alguns locais, penso que tenho mais folga para poder começar a escrever a minha tese de doutoramento. Portanto, eu saí de forma livre e sinto-me ainda muito bem. Como professor e que, quando achar conveniente regressar para o jornalismo, eu estarei disposto a regressar.
Pronto. Obrigado e obrigado ao ouvinte Jorge Moata de Luanda. Espero que as respostas tenham agradado. Vamos, este será talvez o nosso último ouvinte, porque eu também tenho que meter uma pergunta antes de o deixar ir embora. Pedro Cruz em Benguela. Faça favor, Sr. Cruz.
Muito boa noite ao senhor, agora o nome passou-me...
Mayama Salazar.
Está em Angola, para os Estados Unidos, a Santa Rita, muito boa tarde. Era boa tarde. Muito breve a minha questão. Em termos de relações internacionais, isto anda muito mal, porque, enfim, nós sabemos a situação em que nos encontramos e não vai ser possível... Não sei, eu não sei qual era a questão que eu achava, mas era melhor ficarmos, porque é o seguinte, é tanta coisa e o tempo é muito curto, mas resumindo e concluindo, é para dizer que ao longo destes tempos temos visto os órgãos comunicação social e algumas propagandas que há melhorias e há não sei quantos. Mas, infelizmente, há crianças que são corridas das salas de aulas por falta de cadeiras e enfim, eles vão inaugurando escolas, vão... portanto, o ensino superior também aqui em Angola é uma questão de vaidade, porque nós vemos as pessoas que andam no ensino superior, se tivemos um tema e um debate aberto, é uma vergonha, é uma calamidade. Muito breve, queria agradecer a presença do senhor e que desse força para que aparecessem outras pessoas com vontade de dizer outras coisas para, pelo menos... ficamos a saber de muitas realidades que andam muito tapadas e
pronto, obrigado.
Tempo é tudo.
Obrigado, Pedro Cruz, em Benguela. Eu quero lhe agradecer a sua colaboração. Talvez para a próxima vez tenha mais uma pergunta. Continua a mandar o seu número. Olha, professor, nós estamos quase a chegar ao fim e eu queria lhe só pôr uma pergunta. Fui eu que comecei o programa com uma pergunta, quero acabar também com uma pergunta. E queria que você falasse, vá lá, durante 2 minutos o máximo, sobre... as relações entre Angola e os Estados Unidos. Eu fiquei com a impressão, e você corrija-me se estou errado, bem, nós todos sabemos o passado, durante a guerra em Angola, qual é as relações entre os Estados Unidos e o governo angolano, mas eu fiquei com a impressão que houve um forcing bem claro da administração americana nos últimos meses, com várias visitas de dignatários ao mais alto nível da diplomacia americana, um forcing para realmente levar essas relações a um nível mais alto e mesmo de trazer cá o presidente Eduardo dos Santos a esta cimeira. Mas que isso não deu resultado. Como é que você vê as relações atuais?
Eu penso que a relação entre Angola e os Estados Unidos estiveram azedadas, portanto, no tempo anterior. Vimos, por exemplo, Jorge Chicote, o nosso ministro, terá tentado uma audiência com Hillary Clinton, portanto, naquele período, à margem da Conferência de Nova Iorque. Portanto, de facto, um fracasso. E Angola colocou em segundo plano, atenção, Angola colocou em segundo plano a relação, portanto, económica, política, enfim, com os Estados Unidos, porque havia um período de Angola em que Angola precisava de reconstruir, portanto, a sua nação. E quando começou a procura de, portanto, em reunião de doadores para gerar a reconciliação nacional, e muitos países viraram costas a Angola. E Angola foi a China, e a China é provavelmente o maior parceiro da reconstrução portanto, do nosso país. Portanto, nesse contexto, esta vinda da China à África, provavelmente Angola é o terceiro ou segundo parceiro, portanto, da África subsaariana, portanto, que está ligada com a China. Portanto, a América começou a perceber que estava a se distanciar de um gigante que se levantava precisamente, que era Angola. Portanto, nesse contexto, Angola procurou pelos seus pés dar a sua, de facto, o seu percurso normal. Agora, dizer que as relações em Angola e Estados Unidos podem melhorar. Primeiro, é que as relações de Angola e Estados Unidos carecem apenas de respeito de soberania. Quer dizer, quando a América fala sobre relação Angola ou relação à África e portanto, Estados Unidos, eles colocam em frente direitos humanos, colocam violações. Mas, portanto, a violação de direitos humanos não acontece precisamente só em Angola. Acontece em várias partes do mundo e mesmo também nos Estados Unidos da América. Portanto, aqui o que pode, de facto, trazer ao de cima essa relação, pode levar a relação de Angola e Estados Unidos, é o respeito das soberanias. Portanto, se a América conseguir respeitar a soberania interna de Angola e Angola conseguir também, portanto, olhar de certa forma que os problemas que os americanos vivem são problemas que os americanos devem resolver,
professor,
e os problemas que os angolanos vivem são os problemas de facto que os angolanos devem de facto resolver. Portanto, esta intervenção, às vezes direta ou indiretamente, portanto, deixa daquele Estado, mina
as relações
entre os Estados.
Professor Mayama, vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim. Você sabe como é na rádio. Quando não há tempo para mais, não há tempo para mais mesmo, não é? Olha, mas eu quero lhe agradecer imenso a sua participação e espero que no futuro possa voltar aqui à Voz da América. Eu quero lhe agradecer a si e a todos os ouvintes e pedir a todos os ouvintes que continuem sempre a mandar os seus números. Mesmo que já tenham participado, têm que mandar o número. Obrigado ao professor Mayama Salazar, docente universitário, pela sua excelente colaboração. A Angola Fala Só.
Muito obrigado.